Bom dia, gente boa. Eu achava que ia ter um monte de praianos na praia, mas parece que uns já voltaram, os outros estão indo. Janeiro, fevereiro e março é umas idas e vindas, né? E quero dar as boas-vindas a todos vocês. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2024. Acho que vocês receberam essas boas-vindas de feliz ano novo do pessoal que recebeu vocês. Eu vi alguns também se desejando isso. E hoje eu não trouxe um estudo, hoje eu trouxe uma meditação, onde essa é uma das afirmações que nós acabamos de escutar no começo dessa semana, o desejo de que todos tenham um feliz ano novo. E é interessante como essa ideia de desejar um feliz ano novo traz para nós uma ideia como se o ano novo fosse trazer algo para mim. E a sensação que eu vou chegar nesse ano de 2024 é que tem alguma coisa esperando por mim. Por exemplo, um novo emprego para quem é solteiro, conseguir o seu parceiro ou a sua parceira em sua vida. Que esse seja o melhor ano do seu trabalho, que saia a viagem do seu sonho. E a ideia aqui parece surgir, é como que chegando em 2024 fosse trazer algo para nós. Eu não sei se vou chatear você, onde não sei se é uma mensagem de ano novo, essa expressão de feliz ano novo, como o Adelar falou aqui, que todos tenhamos um bom ano, ou se isso é uma ilusão. Isso não é verdade. Ou se isso não é verdade. Isso que a gente fica esperando o ano trazer para nós, na verdade, todos nós já fizemos isso onde? Dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro em diante, a minha vida vai mudar. Agora as coisas vão melhorar. Creio que todos aqui já pensou e agiu assim e já percebeu que as coisas não funcionam desse jeito. Mas a gente se mantém, né, fazendo isso todos os anos, mesmo sabendo que isso é uma ilusão. A gente faz isso porque temos medo de lidar com a nossa fragilidade. A nossa fragilidade conta para a gente que não fazemos ideia do que vai acontecer amanhã. A gente não faz ideia se, por exemplo, vai acontecer como 2020. Vamos dar de cara com uma pandemia ou com uma guerra. Aliás, as guerras estão aí, né? Estão se arrumando vários cenários para umas guerras bem pesadas nesse ano. Tomara que não aconteça, mas a Bíblia deixou a gente alerta que final dos tempos virá guerras e rumores de guerras, e quem estuda a Bíblia sabe do que está acontecendo. Parece que os noticiários não falam muito sobre isso, mas as guerras estão num andamento bem pesado para quem acompanha isso. Em 2019 para 2020 também damos feliz ano novo um para o outro e de repente fechou tudo. Então lidar com isso é duro. É pesado, essa é a condição humana, a gente tem que lidar com a nossa fragilidade. E eu não faço ideia do que vai acontecer comigo e nem com você nesse ano. Eu não tenho possibilidade de produzir em 2024 do jeito que eu acredito que ele deve ser. E a mensagem de Jesus não chega no final do ano e diz: Zé, escreva o 2024 que você quer e você vai conseguir, né? Como alguns falam por aí. Ah, se você declarar o que eu desejo, aquilo que eu acredito, o poder da minha palavra vai trazer para mim o ano que eu mereço ter. Como se o segredo da felicidade de um ano bom para o mundo é aprender a falar bem. E quando você vê e conhece a história das pessoas, você começa a perceber que para uma pessoa em 2024 vai ser o ano da vida dela. Por quê? Porque ela vai casar, porque ela vai ter o filho, porque ela vai arrumar o emprego que ela queria,
Ela vai sim fazer a viagem que ela queria, mas para outra pessoa vai só ser o pior ano da vida dela. Porque vai morrer o filho, porque vai ter o divórcio, porque vai ficar doente, né? E as duas pessoas com a mesma fé, ouvindo as mesmas mensagens, praticando e frequentando os mesmos lugares. E quando a gente se dá conta de que essa é a vida, é assim que a vida acontece, a gente tem duas opções. A primeira, continuar na ilusão de que dá para criar o ano a partir daquilo que eu desejo. Ou dá de cara com a realidade, se dá de cara com a realidade e com coragem dizer, a vida é assim, todos nós somos vulneráveis, somos frágeis, de fato, a gente não faz ideia o que vai acontecer esse ano. A gente pode fazer planos, planejar metas na nossa agenda, desejar várias coisas, mas a gente não faz ideia do que vai acontecer com a gente nesse ano. A gente não sabe se depois do meio-dia eu vou estar vivo. Né? Se amanhã de amanhã vou acordar, não sei quantos de vocês têm conhecimento daquele acidente que aconteceu no dia 3, terça-feira, quarta-feira dessa semana, daquele motoqueiro, antes de Farroupilha, que bateu no caminhão e morreu. Esse cara é meu cliente, era meu cliente há muitos anos. Cortei o cabelo dele na quinta-feira, semana passada. Ele estava de férias. Ele ia a Caravaggio para agradecer o ano de 2023, segundo a notícia. Se deu de cara, um caminhão chegou a deslocar até o rodado do caminhão. Uma pequenininha moto, uma Suzuki, bem potente. E esse cara deve ter batido, não deve ter mais respirado nem quando caiu. Esse cara viveu apenas 2 dias e meio do ano 2024. E é assim, nós não sabemos o que vai ser amanhã. O que nós não sabemos o que vai ser na nossa vida. Então lidar com o não saber o futuro é parte da nossa condição humana. E olhando para isso, talvez você esteja se perguntando, tá, mas você está falando tanta coisa aí, mais ruim do que boa, mas o que eu posso acreditar nesse ano de 2024? Como posso construir o ano de 2024? E para isso nós vamos para o Salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Nós vamos ler todo ele porque são apenas 6 versículos. Quem não trouxe a Bíblia vai estar ali na tela. Diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, do amor e do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Qual é a convicção nós, como comunidade da Aliança, podemos ter em 2024? A única certeza absoluta que eu posso garantir para vocês que não vai passar, que não vai mudar, e nem pegar você e eu de surpresa, a única certeza que eu posso prometer a você no Evangelho é que o Senhor é o nosso pastor. Ele não nos falta. Ele não nos falta porque ele está com a gente. O que eu posso garantir é que o seu pastor vai conduzir você e vai levar você a repousar em águas tranquilas e pastagens verdejantes. Por quê? Porque ele está com você e ele está comigo. Ele pode restaurar o seu vigor, ou seja, a sua vontade de viver. Porque tem momentos que a gente não tem vontade de viver. O que ele pode dar para mim e para você é ânimo, onde eu não tenho medo em 2024. Eu não estou esperando o mal em 2024. Eu tenho um pastor que está comigo, ele restaura o meu vigor. Ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra e morte, não precisamos ter medo. Por quê? Porque ele está comigo, ele está com você, ele é um bom pastor. Essa é a nossa convicção. É aqui que a gente constrói a nossa casa, em cima dessa base. Não há nada melhor do que estar consciente em saber que anda acompanhado do seu Deus. Essa é a melhor promessa para quem anda acompanhado de Jesus. E o versículo 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Porque Jesus, o nosso bom pastor, prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Porque ele está com a gente. Só pode preparar um banquete para você quem está com você. Isso quer dizer o quê? Há momentos em nossa vida que a gente se sente diante do inimigo. É verdade que tem gente que quer o seu mal. Isso é verdade. É verdade que tem espírito mal que quer o seu mal. E diante disso podemos nos perguntar, onde é que Deus está nessa hora? Onde está Deus em 2024, se 2024 parece um banquete na presença do inimigo, na presença do dia mau? E a resposta é Deus que está preparando esse banquete para você, porque Ele é um Deus que está com você, Ele é um Deus que está comigo. E o versículo 5, ele continua dizendo, tu me honras, ou seja, Deus nos honra. Parece que a ideia do banquete é um castigo. Não, ele diz, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. E isso é interessante porque óleo na Bíblia é alegria. E o salmista Davi está dizendo que tem um pastor na sua vida que está no dia mau. Pode ter óleo, mesmo no dia mau, pode ter óleo de alegria na sua vida. E o que é isso? É o bom pastor que não nos falta. Ele diz que, além de honrar você, no versículo 6, ele diz que a bondade e a fidelidade dele vai te acompanhar alguns dias. É isso? Só quando está tudo bem? E o dia que não está bem? Aí diz o quê? Todos os dias da sua vida. Essa é a promessa. Então, essa é a convicção. Essa é a realidade que não muda. Ela é imutável. Há uns 4 meses atrás, eu e Honorina passamos o abismo ligado para um casal que tinha um bebê pequeno. Na época, tinha 2 meses de vida, mais ou menos. O primeiro encontro só foi uma conversa. Conseguimos conversar. O segundo encontro, começamos a passar o abismo ligado, foi tudo bem. O terceiro encontro, tivemos que voltar para casa, sem passar a lição do abismo ligado. Aí eu combinei com eles, com esse casal, que todas as terça-feiras, que era o dia combinado, e nós, às 8 horas, a gente se reunia para isso, todas as terças, às 7h30, eles me mandavam um WhatsApp se dava para ir ou não. Por quê? Porque o bebê, mais ou menos nesse horário, ele começava a ter crises de cólicas. E quando você olha para um bebê com dores de barriga e não tem mais nada para fazer, já foi ao médico, já fez massagem, já deu chá, já deu remédio, e essas cólicas não param. Você não pode, não tem como entrar lá na barriga e tirar a dor que a criança tem. É uma sensação de impotência. E os pais não conseguem aliviar a dor. Faz carinho, balança, traz no colo, vai da cozinha para o quarto, volta, né? E eles, os pais, não têm como proteger a pessoa que eles mais amam de uma coisa tão simples, uma dor de barriga. Aí quando você olha para esse texto que diz: ainda que eu ande no vale da sombra e morte. Ah, mas é só uma dor de barriga. Sim, eu sei que é só uma dor de barriga, mas para o bebê é desesperador. e vale da sombra e morte, ele sofre, ele fica com aquele rosto todo roxo de choro, se encolhe de dor de barriga, e seu pai e sua mãe estão aí com ele. Eles não podem fazer nada para parar aquilo. Ficam horas sem dormir para ficar com ele. E a promessa do nosso bom pastor, então, é essa, que nós temos, o que nós temos é que ele, Deus, nosso bom pastor, nunca dorme, que ele nunca fecha os olhos e que ele não tira os olhos de você e de mim. A promessa do nosso bom pastor não é promessa do tipo, você não terá cólicas, ou vocês são adultos, né? Vocês não terão problemas, em outras palavras. Mas é uma promessa que você não passará uma noite em claro sozinho. Esse é o ânimo do Evangelho. Essa é a promessa do bom pastor para nós em 2024. Não é vá viver a vida sem cólicas. Não. Vá viver a vida mesmo que tenha cólicas. Eu estarei contigo. E o texto diz, né, desde o começo, versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Ele nos leva nos verdes pastos, ele nos leva às águas tranquilas, ele restaura o nosso vigor, ele nos guia no caminho da justiça, mas não é ele que nos leva ao vale da sombra da morte. Se você perceber do versículo 1 até o 3, é ele que faz tudo, tá? Perceba que tudo é ele que faz, mas quando chega no versículo 4, diz o seguinte: mesmo que eu ande, aqui tem dois caminhos possíveis. O primeiro é aquele dia que eu e você colhemos mal, que nós nos escolhemos mal, nós fazemos escolha mal. A gente se enfia no vale de sombra e morte. Todo mundo aqui vai, ou já passou por isso, certamente, né? Então, aquele dia que você escolhe mal, isso é aquilo que provérbio diz e fala. Há muitos caminhos que parecem serem certos ao homem, né? Mas são caminhos de morte, ou seja, mas que são maus. E a gente se enfia em dias maus. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que nós vivemos num mundo onde injustiça e dias maus acontecem. O dia mau, ele vai existir. O que eu posso garantir para você que em 2024 vai ter dias de verdes pastos, vai ter dias de águas tranquilas, vai ter dias que você vê a justiça de Deus, eu creio que é essa a maior parte dos dias, mas vai ter dias que você vai estar no vale da sombra e morte e ainda cheio de lama para você se limpar. Vai ter dias que parece ter um banquete com seu inimigo na sua frente. Só com coisa ruim, só tendo gente querendo o seu mal. Mas o que não vai ter dias e não vai acontecer em nenhum dia é a ausência do seu pastor. A ausência do seu Deus. Feliz é aquele que sabe que anda acompanhado do seu Deus. Feliz é aquele que acorda de manhã e tem a promessa da companhia de Deus. Feliz é aquele que não usa Deus para manipular coisas em seu favor. Feliz é aquele que não tenta usar de Deus em seus próprios benefícios. Feliz é aquele que tem coragem de assumir a sua condição humana, onde não sei o que vai ser o amanhã. Mas nas minhas férias pode acontecer alguma coisa comigo, né? Assim como pode acontecer com você, assim como aconteceu com o Alessandro Dutra, aquele motoqueiro. E a vida está acontecendo, a vida vai andando. E Jesus disse: o nosso Pai faz o sol brilhar sobre bons e maus. Todos os dias. É ele quem faz isso acontecer. Vai acontecer muitas coisas boas, mas também vai acontecer coisas não tão boas. Vai acontecer. Se a gente precisa construir a nossa casa numa vida altos e baixos, ou montanhas e vales, dias de sol e dias nublados, se essa é a vida que nós precisamos construir, a nossa casa, feliz é aquele que sabe que o seu Deus participa do seu dia bom e do seu dia mau. Feliz é aquele que sabe que o seu Deus está no vale e na montanha, que está no sol do meio-dia e também está na escuridão da meia-noite. Então a minha oração, por mim, por você, por nós, é que nós tenhamos experiências com o bom pastor. Experiências não podem ser terceirizadas. Experiências acontecem nos dias normais e dias que parece nada dar certo. Né? Tanto dias bons e dias ruins, que você se encontre com esse bom pastor que não está se escondendo da sua presença. Mas pelo contrário, ele está aí no seu lado e ele está aí na sua vida. E não há um lugar para se encontrar com o nosso Deus que não seja os nossos dias comuns e rotineiros. Que a gente fez ontem, as coisas que a gente fez ontem, que nós vamos fazer amanhã. Ah, não, eu preciso ir num retiro, eu preciso ir num centro de sei lá o que para me encontrar com Deus. Não, Deus, a promessa dele é que está todos os dias contigo. Então, nada melhor do que a tua vida rotineira, tua vida comum, todos os dias. Agora, se você não vira a sua cara para Deus, você não dá tempo para Deus, o Espírito Santo é bem claro que a gente abafa, a gente esconde, ele se entristece. E como é que você vai ter a resposta? Para de querer buscar Deus quando você está na lama, porque a promessa dele está aqui, todos os dias. Na sua vida, na nossa vida. Então eu quero deixar essa convicção no seu coração, que Deus está na companhia dos seus dias comuns, lá no seu trabalho, lá na cozinha, em casa quando você descansa, quando você está fazendo uma festinha, Deus está presente. E que Deus abençoe muito vocês em 2024 com a sua graça, onde não nos falte experiência com Ele. Que tenhamos a firme convicção que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se Ele não me falta, nada me falta. Ele é quem me guia e não me deixa, sem direção. Aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, por isso Ele restaura o seu vigor. Porém, ele não diz para você que não terá dias de trevas e morte. Tá? Ele não está dizendo que não vai ter esses dias. Algum desses dias você vai se enfiar. Né? Eu me enfio, você se enfia, a gente é humano. Vamos nos abraçar, vamos nos dar as mãos e vamos em frente. Mas outros dias você não vai se enfiar. A vida vai te pôr nessa condição. Então, nesse dia, Deus não está comigo. Não, a promessa não é essa. Só que nesse dia vai parecer que é só inimigo e gente querendo o seu mal. Mas quem anda na presença de Jesus é que pode superar as injustiças, as inimizades. E para não dizer outra palavra mais feia, é tanta feiura que anda ao nosso redor, em nossa volta. Ou gente iludida que não vê a realidade, ou gente que ama e anda com o seu Deus. E eu tenho certeza que bondade e misericórdia continuará seguindo a você e seguindo a mim. E no dia em que você andar por becos ou caminhos escuros, se você olhar para trás, você vê bondade e misericórdia seguindo você, independente de onde você esteja. Então, se você olhar para trás, é importante olhar para trás. Tanto que tem um ditado chinês que diz, se você quer olhar o futuro, você tem que olhar para o passado. Nós sempre aprendemos a dizer, não, temos que olhar para frente, esquecer o passado. Não, é o passado que conta o futuro. O futuro mora no passado. Na verdade, o futuro é uma ilusão sem o passado. E para nós, cristãos, é uma verdade. Isso é muito verdade. Porque o que diz para nós hoje é o amor de Deus que foi manifestado a nós antes da fundação do mundo. E o que garante a presença, a companhia do nosso bom pastor hoje é esse amor de Deus antes da criação do mundo por mim e por você. O que diz para nós ter certeza absoluta que tem misericórdia e graça te seguindo é que 2000 anos atrás Deus estancou uma cruz nesse mundo. Aquilo que nós cantamos antes, pela cruz. Aquilo que a oração que o Ariel fez, a cruz, para dizer para você que ele te ama. Para dizer para mim que ele me ama, para dizer para nós que ele me ama. Então caminhe para frente, olhando para trás, como quem sabe que Deus, na sua graça infinita, misericórdia infinita, nos amou com um amor eterno. E como o pai que olha para o seu filho, o pai que está ao lado do seu filho, nós temos o nosso pai, o bom pastor, o Senhor Jesus, que não nos abandona. E a promessa do Evangelho é que Deus nos dá o seu Espírito entre nós. Em 2024, Deus te promete o que Ele te prometeu desde que você nasceu. Companhia. Companhia. No dia bom e no dia mau. Deus está aí com você e não deixará de estar. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. E obrigado por aquelas pessoas que também não estão presente nesse momento, mas esteja com ela, abençoa elas, cuida delas e nos abençoe cada um de nós nessa semana. E eu te dou graças a ti por isso, em nome de Jesus. Amém? Desejo a vocês um bom final de semana e um feliz novamente em 2024. E não esqueça, Deus está com você 24 horas por dia nesse ano de 2024, como todos os anos, é claro. Até!